colunista Roberto Fendt.
Roberto Fendt, economista, diretor executivo do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é o nosso colunista de todas as sextas-feiras. Como vai, professor Roberto Fendt? Tudo
bem.
Em ordem?
Como é que vai você? Tudo bem?
Graças a Deus. Prazer imenso tê-lo novamente conosco no programa da Rádio Sputnik. Vamos falar sobre a Grécia hoje, professor Roberto Fendt?
Vamos lá, gosto.
O parlamento grego aprovou na quinta-feira uma lei antipobreza que prevê o fornecimento de energia elétrica gratuita e vale-refeição para famílias de baixa renda, apesar de não ter recebido sinal verde de credores internacionais, o que representaria mais um obstáculo às negociações de socorro ao país. Como é que o senhor vê a adoção destas bolsas gregas, se é que podemos chamá-las assim?
É interessante. À medida que a gente vai entrando nos anos e vai acumulando experiências de vida, eu pelo menos constato que todos os eventos, nacionais, internacionais, tudo, é como se na verdade fosse um mesmo filme, mas que se faz um remake de tempos em tempos. Então você contrata novos atores, muda o local para dar uma outra cor, mas no fundo é o mesmo filme. Essa história da Grécia, com toda a franqueza, me lembra muito os últimos meses do governo João Goulart aqui no Brasil. O atual governo grego resultou de uma plataforma política em que se prometeu um grande número de benesses, digamos assim. A principal das quais foi a de suspender os ônus, os custos todos, do programa de ajuste negociado com a Troika, né? Fundo Monetário, Banco Central Europeu, União Europeia. Esses custos são muito pesados. A Grécia provavelmente é o país que arcou com os maiores custos dentre aqueles que fizeram programas desse tipo, como Portugal, Irlanda e Espanha. Os resultados estão custando aparecer, mas os ônus aparecem de pronto. Programas de ajustamento são assim, vem os ônus, vem na frente, os resultados vêm depois. Com base nisso, essa coligação que está no poder prometeu que iria renegociar esses acordos e que se aliviaria o peso dos acordos sobre os gregos. Está havendo uma enorme dificuldade em fazer isso, por razões conhecidas. Sem entrar no mérito da flexibilidade ou não dos principais atores nesse processo, há uma dificuldade dos credores em aceitar que a Grécia reduza os pagamentos a que ela se comprometeu originalmente. Então, em vista do fato que nada está acontecendo, a minha impressão é de que o governo grego decidiu fazer como fez o governo João Goulart aqui no início de 1964. Vamos dar um bocado de benesses para o povo, para que o povo possa melhor esperar que, de alguma maneira, a gente possa renegociar tudo e não ter que continuar com o tamanho de sofrimento que está sendo agora passado pelo povo grego, pelos erros pregressos, né, que cometeram no passado na política econômica. Isso vai facilitar as coisas? Não vai facilitar as coisas, definitivamente. Isso vai piorar as coisas. É a mesma coisa que você gastou demais, tomou dinheiro emprestado no banco, e aí, em vez de você mostrar para o banco, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender o carro, eu vou tirar as crianças da escola particular, eu vou botar as crianças na escola pública, eu vou fazer, vou acontecer. Agora eu não tenho como pagar o empréstimo. Você rola um empréstimo em condições mais favoráveis? Bom, isso vinha sendo discutido. Ocorre que agora, com essas benesses que foram concedidas, a impressão que dá é que vai ficar mais difícil renegociar. É uma aposta pesada? Talvez. Foi algo pensado? Não sei, podem ter sido levados a isso pelas pressões políticas que estão sofrendo. Esse governo prometeu demais. Não creio que eles gostariam de ter manifestações como as nossas, de um governo que também prometeu demais e depois se viu incapacitado de entregar o que prometeu. Então eu acho que esse é o pano de fundo de tudo que está acontecendo. É difícil saber as consequências imediatas. A população provavelmente ficará feliz, a inflação vai aumentar, o déficit do governo vai aumentar, a produtividade, que é o cerne de toda a questão, né? A competitividade grega, dificilmente terá qualquer efeito positivo das medidas que foram tomadas. O país não será mais competitivo, não exportará mais, não produzirá mais aquilo que importa. Então, eu creio que a Grécia, francamente, está ampliando o fosso que separa o país dos seus credores. Haverá alguma magnanimidade? Não creio que isso exista nas relações financeiras internacionais. Não é assim que as coisas funcionam. O mundo não anda desse jeito. Eu concordo que o programa de ajuste não produziu resultados expressivos em todos esses anos em que ele vem sendo aplicado. Sem dúvida, os resultados não foram positivos. Por que que não foram positivos? Os gregos melhor podem dizer. Na minha avaliação, aconteceu o fato de que, como já aconteceu conosco aqui, as medidas que foram tomadas não foram suficientes. Ou seja, arcou-se com um enorme custo, mas não se conseguiu tocar no cerne da questão. O cerne da questão grega é o fato de que o país é muito pouco competitivo. Ele não tem capacidade de produzir moeda estrangeira, quer dizer, divisas, né, de forma a atender os seus compromissos. Não tem porquê. A população cá entre nós trabalha pouco, produtivamente. Essas novas medidas provavelmente vão exacerbar os problemas que já existem.
E apenas para completar a nossa informação sobre a concessão de benefícios sociais pelo governo grego, esta é a primeira vez em que parlamentares aprovam uma lei desde as eleições de janeiro, nas quais o partido esquerdista Syriza, liderado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras, saiu vencedor. As medidas deverão custar 200 milhões de euros ao governo grego, que prometeu compensar os gastos cortando despesas de ministérios e adotando um sistema mais transparente para a concessão de contratos públicos.
Você sabe, Arnaldo, que essa conversa nós também já ouvimos, né?
É. O filme é conhecido, Roberto.
A civilização ocidental deve muito à Grécia. De tudo aquilo que a gente conhece, a nossa maneira de pensar, a filosofia grega ainda é o paradigma da filosofia do Ocidente. Agora, neste assunto específico, eu acho que eles não têm nada a nos ensinar. Isso tudo nós já estamos fazendo aqui com resultados pífios. De maneira que eu só posso imaginar que, como dizia Einstein, o cúmulo da bobagem é imaginar que das mesmas causas possam resultar resultados diferentes. Das mesmas causas resultam resultados similares, acho que ele já tem.
Então, até porque leis da física primam pela exatidão, né, Roberto?
É verdade, é verdade. Então, talvez valesse a pena os amigos lá refletirem um pouco sobre o que, que outros já pensaram, porque eu acho que do jeito que a coisa vai, não é por aí que eles vão resolver os problemas.
Roberto Fehn, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik. Até a próxima sexta.
Até a próxima.